Economia, muito boa tarde, senhores membros do Governo. Vamos reiniciar os nossos trabalhos, agradecia que reocupassem os vossos lugares. Vamos reentrar na agenda, começando com a proposta de decreto legislativo regional 40/2011, regime de apoio ao microcrédito bancário nos Açores. Para apresentar o diploma, dou a palavra ao Sr. Secretário Regional de Economia.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a proposta que o Governo apresenta a esta Câmara e que reformula o regime de apoio ao microcrédito bancário nos Açores é uma proposta que, se em circunstâncias normais de conjuntura, já seria aconselhável alterar, e isso prende-se com os resultados que foram alcançados com a anterior formulação. Na atual conjuntura, essa alteração impõe-se. Daí que o Governo apresente a esta Câmara uma proposta de alteração ao regime do microcrédito que intervém fundamentalmente ao nível dos potenciais beneficiários desta modalidade de apoio, ao nível daquela que é a metodologia e o processo de aprovação dessas candidaturas ao microcrédito bancário, ao apoio do microcrédito bancário, e também uma alteração ao nível daquilo que é o montante máximo de apoio elegível. Tive a oportunidade, em sede de Comissão Parlamentar de Economia, explicitar, ou tentar explicitar, essas questões. Gostaria de hoje aqui fazer referência a alguns aspectos que me parecem importantes. Em primeiro lugar, relativamente aos objetivos que o Governo visa alcançar com esta proposta, são, desde logo, a melhoria das condições que permitam aos seus potenciais beneficiários usarem este tipo de apoio. Os números que temos até este momento, de acordo com o regime que está em vigor, os números que foram explicitados à Comissão e que constam do relatório da Comissão, são números que não satisfazem o Governo Regional. Nós consideramos que este tipo de instrumento pode ter uma vantagem e trazer um benefício muito maior para a nossa economia, ao nível, desde logo, do apoio ao microcrédito e a microprojetos. Assim, no que tem a ver com a possibilidade de, por esta via, também se fomentar o empreendedorismo, é esse um dos objetivos com que o Governo apresenta esta proposta aqui à Assembleia. Também, do ponto de vista da criação do próprio posto de trabalho, que no âmbito de microprojetos que assim se podem concretizar, este é também um objetivo principal. Eu chamava a atenção da Câmara para um aspecto que tem a ver com os potenciais beneficiários. Nós até este momento tínhamos no atual decreto como potenciais beneficiários apenas aqueles que estivessem desempregados. Nós agora aumentamos o elenco de entidades, o elenco de potenciais beneficiários, incluindo os desempregados, mas passando também a incluir aqueles que podem ser trabalhadores em situação precária de emprego, sociedades comerciais, por corte ou unipessoais, e ainda empresários em nome individual. Ou seja, nós não estamos a falar apenas aqui num instrumento que, como acontece até este momento, servia apenas para uma situação em que o próprio desempregado utilizava o apoio ao microcrédito para criar o seu posto de trabalho e para fazer, enfim, dar um salto qualitativo na sua integração profissional. Com esse aumento de beneficiários e de potenciais beneficiários, o que fazemos é pôr à disposição de outras entidades que, mesmo não estando na situação de desempregados, têm uma situação em que podem elas próprias ou melhorar a sua situação em termos de precariedade de emprego, ou até, no caso das sociedades comerciais e dos empresários em nome individual, poderem aceder a financiamento bancário nessas situações que lhes permita não apenas reforçar as condições da sua atividade, mas até poderem criar mais alguns postos de trabalho. Esta alteração ao nível dos potenciais beneficiários é talvez das mais importantes que essa reforma traz, exatamente porque ao aumentar o âmbito de potenciais beneficiários, ao aumentar o próprio objetivo da medida, não apenas o de retirar pessoas da situação de desempregados para a situação de emprego, mas também o de permitir que, desde logo, sociedades comerciais possam reforçar a sua atividade e, por essa via, criar também maior número de postos de trabalho, isso é, aliás, conforme já referi, um dos objetivos fundamentais com que o Governo se apresenta nesta Câmara com esta proposta. Uma última referência para o montante dos apoios. Montantes de apoios que até este momento estavam nos 15 mil euros e que passam para um montante máximo de 20 mil euros. Julgo que com esta proposta damos mais um passo e um contributo também importante, em primeiro lugar, para a melhoria de funcionamento deste sistema. O sistema já existe há alguns anos, mas os resultados que ele trouxe do ponto de vista da sua utilização não satisfazem o Governo Regional. Nós temos que há alguma coisa que neste processo necessita de ser melhorada e é isso que o Governo faz com a apresentação desta proposta. E, por outra via, com este alargamento e com estas alterações, criamos mais um instrumento que pode potenciar a criação de emprego, embora, é certo, dentro daqueles que são os limites de um projeto que é apoiado até 20 mil euros, um microprojeto dentro de uma microempresa e com recurso a microcrédito bancário. São estes os objetivos que presidem este diploma e são estes os objetivos que o Governo põe à consideração da Câmara. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário. Senhoras e Srs. Deputados, são abertas as inscrições. Sr. Deputado Jorge Macedo tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Secretário, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Secretário Regional de Economia, Vossa Excelência, quando tomou posse em 2008 como Secretário Regional de Economia, este diploma já vigorava há 2 anos. Passaram-se 3 anos e tal, e o resultado são 33 projetos aprovados em quase 6 anos, o que significa uma média ligeiramente superior a 5 projetos por ano, com investimentos de cerca de 10.300 euros por cada projeto. Senhor Secretário Regional de Economia, é muito fraco, é muito pouco. Vossa Excelência, durante esses últimos 3 anos, comprova-o a apresentação deste diploma agora, a 8 meses do fim da legislatura, andou distraído tempo demais. E o que os açorianos agora menos precisam e menos precisavam era de governantes distraídos. Nós vamos apoiar, o PSD vai apoiar este diploma, mas Vossa Excelência tem que nos prometer, a nós e aos açorianos, que vai governar com energia os próximos 250 dias até às eleições. Agora, Sr. Secretário Regional de Economia, não é a altura para prometer coisas para os 100 dias após as eleições. Agora é a altura de Vossa Excelência governar. Vossa Excelência tem que agir já e agora, porque a apresentação deste diploma agora é a prova de que já devia ter agido ontem e não o fez. Agora não é a altura para mais hesitações. O diploma chegou e chega tarde e a más horas. Não pode Vossa Excelência continuar permanentemente a correr atrás do prejuízo. Este Governo tem que agir e não apenas reagir. E de Vossa Excelência, nos últimos 2, 3 anos, o que nós temos visto é a Vossa Excelência a reagir e a correr atrás do prejuízo. Temos empresas em enormíssimas dificuldades. Há alguns empresários que nos procuram, dizem que não sabem se as suas empresas aguentam até outubro. Vai ter que fazer a sua campanha eleitoral, e é natural, mas não pode esquecer os açorianos e as empresas açorianas. O desemprego, como bem sabe, e foi dito ontem pelo Sr. Vice-Presidente, atinge valores dramáticos nos Açores. E Vossa Excelência tem que atuar depressa. Não pode continuar a usar desculpas. O PSD vai apoiar essa iniciativa, mas Vossa Excelência tem que se mexer. A situação é de emergência económica e social. Não pode continuar de braços caídos. O PSD, ainda nesta sessão plenária, vai apresentar uma iniciativa de apoio às empresas açorianas. Todos somos poucos para minimizar o sofrimento dos açorianos e as enormes dificuldades das empresas açorianas. Mas Vossa Excelência tem que nos prometer que vai continuar nos próximos 250 dias a governar. Obrigado.
O senhor deputado Pedro Medina tem a palavra. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Medina, faça favor de iniciar a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Esta iniciativa que o Governo traz aqui à Assembleia para aprovação tem a ver exatamente, aliás, como disse muito bem o Sr. Secretário-Geral da Economia, alterar alguns dos pressupostos sobre o regime de apoio ao microcrédito bancário que já estava implementado aqui na Região Autónoma dos Açores, mas que até à data não teve eficácia, nem cumpriu com os seus objetivos para aquilo que foi criado. Nós entendemos que as alterações aqui introduzidas são benéficas porque, de facto, podem potenciar aqui um conjunto de situações para que sejam ultrapassadas as grandes dificuldades pelas quais o pequeno ou micro empresário e a pessoa enquanto indivíduo, enquanto trabalhador individual, está a passar neste momento. É um diploma que, do nosso ponto de vista, pode criar aqui boas medidas para promover o autoemprego e essa questão para nós também é muito importante. Mas deixem-me que me diga também, Sr. Secretário, e a gente até de confissão, que sou clubisticamente, sou sportinguista. E como bom sportinguista que sou, no início de cada época, aquilo que nós costumamos dizer e esfregar as mãos é: este ano é que vai ser. Este ano é que vai ser. E é exatamente isso que tem acontecido com esses sistemas de incentivos e com os programas de apoio que o Governo tem implementado ao longo dos últimos anos. E não é só a questão do microcrédito, é na questão do CIDER, é na questão da Proenergia, é na questão do Programa de Valorização Profissional, programas e sistemas de incentivos que até à data não atingiram os seus objetivos e por isso foram remodelados e estão nesta fase com novas implementações, nomeadamente na questão da celeridade e na questão da desburocratização do próprio sistema. Isto é uma prova de que o Governo Regional, se por um lado tem o dever e este sentir de que algo tem que fazer para combater os graves constrangimentos pelo qual o nosso empresariado, o nosso sistema empresarial e as pessoas estão a passar, por outro lado também é um sinal que o Governo gosta muito de ter esse sistema paternalista da situação. E quando eu digo que gosta de ter esse sistema paternalista, parece o pai quando vai para a mesa e antes de meter a refeição mete uma guloseima em cima da mesa. E o filho, na sua tentação, tem a tendência de ir comer a guloseima. E o pai dá-lhe a pancadinha nas mãos. Dá-lhe uma, dá-lhe duas, dá-lhe três, até que a refeição seja servida. Mas na altura que essa refeição é servida, se calhar o filho pode já não ter tantas forças para segurar no garfo e na faca para comer esta mesma refeição. E, portanto, é este o sentimento, é esta análise que também que nós fazemos em relação aos sistemas que têm sido implementados aqui na Região Autónoma dos Açores. De qualquer das formas, também posso lhe dizer, que não vale a pena, Sr. Secretário, tapar o sol com a peneira. E tem que haver justiça nas medidas que são implementadas aqui na região. E ainda recentemente, o Sr. Secretário, juntamente com as três câmaras de comércio e indústria dos Açores, promoveu um protocolo de cooperação para o comércio tradicional em montantes que podem chegar aos 500 mil euros, se juntarmos o cofinanciamento do Proconvergência e a participação regional. Senhor Secretário, quando se investe numa infraestrutura como as Portas do Mar, onde se gasta ou se investe 600 mil euros e mete-se 500 mil euros no apoio ao comércio tradicional na Região Autónoma dos Açores, está-se a criar exatamente comerciantes de primeira e comerciantes de segunda. E, portanto, não é por aí que se vai resolver os problemas, não é por aí que se vai atacar as situações que são muito periclitantes. E há uma situação que o senhor diz, é que, de facto, esses comerciantes, esses empresários estão desanimados. Estão desanimados porque não vêm, efetivamente, instrumentos estruturantes nos seus locais. Esses investimentos estruturantes não passam só por tentar promover ou divulgar determinadas medidas a nível do comércio tradicional, como bem sabe. E para já fico com a primeira intervenção por aqui. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Medina, o senhor sabe tirar-nos a tentação de comer guloseimas. Sr. Deputado José de Rego, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o microcrédito constitui uma das mais relevantes inovações sociais do mundo moderno. Todos nós sabemos que foi a partir do Bangladesh, a partir de iniciativas do professor Mohamed Yunis, Prémio Nobel da Paz, que se instituiu o microcrédito num sítio muito restrito, ou seja, numa área do mundo pobre, que é uma medida que se transformou numa medida global, ou seja, que os sistemas financeiros têm desenvolvido ao longo de várias regiões e de vários países, a partir de uma pequena medida que nasceu numa zona bastante longínqua. Nós, nos Açores, em 2006, tomamos esta iniciativa para um grupo restrito, desfavorecido da nossa sociedade. Apontávamos em 2006, numa situação que nós considerávamos e que era bastante boa para muitas das pessoas que recorriam ao crédito, que quem estava impedido de recorrer a esse crédito era essencialmente uma classe mais fragilizada que não tinha emprego e, portanto, foi uma iniciativa que foi tomada no tempo certo e para um conjunto de pessoas que se viam barradas a sua iniciativa ao crédito. Todos nós conhecemos que em 2006, 2007, 2008, até 2010, podemos assim dizer, a banca, a todos nós ou a qualquer pessoa, as garantias que pedia para muitos financiamentos eram menores e até ofereciam a muitas das pessoas empréstimos de importâncias que hoje essas pessoas sentem na pele, o terem ido a esses apelos da banca para ele investirem num conjunto de atividades. E, portanto, julgo que o Governo Regional, em 2006, fez uma aposta certa no público-alvo do diploma que criou naquela altura. É certo, senhores deputados, que há que fazer sempre uma reflexão a todo ou qualquer tipo de sistema de incentivos e, na altura certa, é que devemos alargar ou não o respectivo âmbito a um conjunto de públicos diferenciados daqueles que não necessitavam do instrumento a quando da sua institucionalização. É certo que houve um conjunto de pessoas que viram os seus anseios satisfeitos, quer seja 30, 33 ou 50, estas pessoas montaram os seus negócios nos Açores com um instrumento que tínhamos para as pessoas que estavam desempregadas. É a hora certa em que o Sr. Secretário Regional traz esta Câmara alargar o âmbito deste diploma não só a pessoas desempregadas, e vimos pela análise das pessoas que foram rejeitadas no anterior instrumento que bastava a pessoa arranjar emprego, já não estava em condições de ela própria ir ao encontro de um anseio que era a de ter o seu negócio, ou até mesmo aqueles que hoje têm o seu negócio poderem crescer, aumentar as expectativas do seu negócio, e que hoje, por mais pequeno que seja a sua atividade, desde um pequeno barbeiro a um merceeiro que queira alterar o seu negócio com uma nova cadeira, chega junto do banco e é lhe impedido, muitas das vezes, o financiamento para poder crescer, para poder criar mais postos de trabalho. E, portanto, o Sr. Secretário Regional ou o Governo Regional não esteve de braços caídos até agora. Esteve atento à situação económica dos Açores e foi, ao longo dos vários sistemas de incentivos, do Empreende Jovem por Iniciativa, do Partido Socialista, da Juventude Socialista e desta bancada, pelo próprio Governo, que foi fazendo várias alterações ao CIDER, adaptando às necessidades das empresas, desburocratizando o sistema, diminuindo os prazos, dando resposta mais rápida às empresas, e, portanto, é a hora certa de, num outro regime, para outras pessoas, termos um regime novo, regime este que nós não temos dúvidas que será gerador de mais emprego, de mais riqueza na região autónoma dos Açores, e é com este Governo, com mais 100, com mais 200 e com mais 2 anos, que os açorianos sabem que têm as respostas para muitos dos empreendimentos que possam ter.
Os desempregados que digam.
Senhor Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Bom, nós vamos apoiar esta iniciativa. E vamos apoiar porque acreditamos neste instrumento, no microcrédito. É evidente que o resultado de 33 projetos aprovados em 6 anos demonstra que, de facto, o sistema não estava a funcionar. Estava a funcionar. Mas quando alguma coisa não funciona, tem que ser modificada, e é isso que o Governo está a fazer, e muito bem. Eu considero que o microcrédito, para funcionar, tem que ser massificado. Se não for massificado, se não significar um conjunto de apoios importantes, e se não significar que a vontade empreendedora e a capacidade empreendedora de uma parte significativa da população não tem um canal burocrático e um canal financeiro eficaz, portanto, a partir daí não resolvemos o problema. O microcrédito tem que ser algo massificado, tem que existir capacidade logística e uma simplicidade do ponto de vista logístico, e tem que existir a capacidade também de ter acesso a esta informação. Portanto, o que eu posso introduzir neste debate é duas preocupações. Primeiro, a promoção deste mecanismo é muito, muito, muito importante, que não só se alterem as regras, no sentido de tornar mais ágil, mas que seja promovido e que seja conhecido. Ponto número um. Ponto número dois, também a agilização na tramitação burocrática também é bastante importante. Muitas vezes a burocracia derrota a vontade de empreender e é necessário que esta tramitação se faça com o apoio muito eficaz por parte das instituições responsáveis por essa tramitação. São estes dois pontos que deixo aqui, estas duas preocupações, e de facto também considero bastante oportuno, tendo em conta a nossa conjuntura, com 17% de desemprego, é necessário gerar emprego, é necessário criar capacidade, é necessário, eu acredito nesta projeção do Vice-Presidente da Governança Regional, acredito. E, portanto, eu considero que a conjuntura económica em que o Governo está a elaborar esta proposta é adequada. É um instrumento que já funcionou, como a bancada do Partido Socialista referenciou, já funcionou em muitas zonas do mundo com um sucesso muito apreciável, mas esse sucesso significou também... só existe sucesso no microcrédito se for massificado, e, portanto, com os números que nós temos são residuais, isto não funciona. É a mesma coisa que praticamente não exista. É necessário aumentar, de facto, a adesão a este instrumento. E isto tem que ser do conhecimento tem que ser do conhecimento da generalidade das pessoas. E muitas vezes, muitos destes cursos, muitas das coisas que nós aqui discutimos não chegam com eficácia junto da população e dos possíveis interessados. Portanto, da parte do PPM, reitero, nós vamos votar favoravelmente a esta iniciativa.
O deputado Alberto Messias pede a palavra para...
Para pedir um intervalo regimental de meia hora.
É regimental, senhor deputado. Retomamos os nossos trabalhos às 16 horas. Até já.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, em relação às questões que foram colocadas no âmbito do debate sobre a proposta de decreto legislativo regional de reforma do microcrédito, há alguns aspectos que eu gostaria de clarificar. E há algumas questões que julgo que interessa também tornar presentes aqui nesta Casa. O Governo é acusado, nomeadamente pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata, de se ter atrasado neste processo. O facto é que este é um decreto legislativo regional e o facto é que este assunto chega a esta Casa pelas mãos do Governo do Partido Socialista. E, portanto, se era considerada essa urgência tão grande em relação a esta matéria, mais não fazia, ou mais não devia ter feito o PSD, do que avançar com uma proposta. É um direito que lhe assiste. Optou por não o fazer, certamente não terá estado desatento, foi uma opção de não o fazer e, desse ponto de vista, julgo que perde toda a razão para acusar o Governo Regional do que quer que seja quanto ao timing desta alteração. Em segundo lugar, eu gostava de também referir o seguinte. Julgo que essa discussão também tem que ser rigorosa e tem que decorrer com verdade. E a apreciação que o PSD faz em relação aos números do microcrédito não é nem uma coisa nem outra. E não é uma questão do PSD não saber. O PSD sabe que foram apresentadas este decreto, candidaturas que levaram a um montante total de empréstimos de 307 mil euros e que a média por candidatura e por empréstimo foi de 10.300 euros. Também sabe, porque foi dito na comissão, que foram apresentadas 262 candidaturas e também sabe, mas não quis dizer, que nessas 262 candidaturas houve 109 desistências por parte do promotor. Que dessas 109 desistências, 3 foram porque consideraram os desempregados que o subsídio de desemprego da Direção Regional do Trabalho era suficiente, que 14 foram porque encontraram emprego e que 92 foram por outros motivos. O PSD sabe disso, mas não quis dizer, deixando transparecer a ideia que 33 candidaturas aprovadas tinham a ver apenas com a questão relativa ao funcionamento do sistema. E desse ponto de vista, sejamos claros, os primeiros a admitirem e a referirem que é necessário alterar o microcrédito e que o Governo não está satisfeito com a taxa de aprovação e com aquilo que é o recurso ao microcrédito, foi o próprio Governo, foi aliás esse um dos motivos pelos quais eu referi na minha intervenção inicial. Também julgo importante dizer, em relação ao debate e à intervenção do PSD, que nada de novo trouxe de contributo, de sugestão para esta proposta. O PSD tentou instrumentalizar este debate, manipulá-lo no sentido de colocar neste momento em debate nesta Câmara aquilo que são posições assumidas por mim noutra qualidade, na qualidade de candidato a Presidente do Governo pelo Partido Socialista. E eu gostava de dizer à Câmara que não estou disponível para esse tipo de manipulação e para esse tipo de conversa. Eu estou aqui como Secretário Regional da Economia. Tenho todo o gosto em debater e em explicitar ao PSD, qualquer partido, aos açorianos, a razão de ser, os contornos, os objetivos e os motivos das propostas que tenho apresentado como candidato a Presidente do Governo. O respeito que tenho por esta Casa e aquele que julgo que ser o respeito que esta Casa deve aos açorianos levam-me a dizer que eu não estou disponível para isso. Não contem comigo para isso. Sr. Deputado Pedro Medina, em relação às questões que colocou quanto aos sistemas de incentivos, os sistemas de incentivos têm, nomeadamente o SIDER, tem sido alterado várias vezes, aliás, está a entrar em vigor a terceira alteração ao SIDER, mas gostava de lhe dizer que é bom que assim seja, não é um problema ele ser alterado. Com uma conjuntura tão volátil como aquela que nós vivemos, seria, aliás, mau sinal se o sistema se mantivesse imutável, porque, quando ele foi elaborado, a conjuntura que presidiu e que envolvia a sua elaboração era radicalmente diferente daquela que vivemos hoje. E o sistema está a funcionar, não vai funcionar, está a funcionar de forma célere e de forma eficaz. Nós temos, neste momento, mais de 700 candidaturas apresentadas. Nós temos um montante de investimento privado envolvido nessas candidaturas que ultrapassa os 450 milhões de euros, mas o facto é que, desde logo, pela última alteração que foi introduzida, o nosso objetivo é que ele se torne cada vez mais atrativo. Realçando, porém, como aliás já tive o cuidado de o fazer, que o sistema de incentivos, o SIDER, não é a única resposta, nem é ele que responde à conjuntura que nós vivemos. Ele responde à atratividade do investimento. É um contributo para alterarmos essa conjuntura que vivemos. Não é, seguramente, a solução e o Governo tem perfeita consciência disso. Também em relação às referências que fez quanto ao protocolo de colaboração que foi assinado com as Câmaras de Comércio, cada uma das três Câmaras de Comércio e a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, julgo que o Sr. Deputado também não foi rigoroso. Não foi rigoroso desde logo porque imputou-me um qualificativo para o estado dos empresários que eu não usei. Se tivesse lido a notícia, teria visto que quem utilizou essa expressão de desânimo e de desanimados não fui eu, foi o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, mas não é isso que releva. Releva apenas a seu dono. Quanto à questão do protocolo do comércio tradicional e dos montantes aí envolvidos, eu gostava de também dizer ao Sr. Deputado Pedro Medina que o apoio do Governo corresponde exatamente àquilo que foi solicitado pelas Câmaras de Comércio. E, portanto, a questão do 500 mil euros foi um projeto apresentado pelas Câmaras de Comércio e cujo contributo, cujo apoio do Governo correspondeu exatamente àquilo que era solicitado. Julgo que isso também necessita de ser tido em conta na análise que se faz a estas matérias. Sr. Deputado Paulo Estevão, há efetivamente um aspecto que também contribui para que esta reforma possa funcionar melhor e que é o dar a conhecer esse instrumento. E aí temos caminho a fazer ainda. Não estamos ainda a funcionar da forma como o Governo entende que deve funcionar nesta componente. Julgo que com estas alterações e com o esforço em dar a conhecer aos potenciais beneficiários essa medida e essa possibilidade de apoio, julgo que poderemos ter um incremento no recurso a este tipo de processo. Mas é um dos aspectos que precisa de ser melhorado e que não tem nada a ver com esta reforma. Coloca-se ao nível de mobilizarmos, desde logo a questão que é aqui referida dos agentes de microcrédito, o próprio Instituto de Desenvolvimento Social dos Açores, para dar a conhecer aos potenciais beneficiários que há esta possibilidade. E mais, como é que eles podem ser acompanhados e ajudados a candidatarem-se a este processo? Muito obrigado.
Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros
do Governo. A representação parlamentar do PCP irá apoiar esta iniciativa do Governo. Julgamos que, não sendo tudo, é uma parte importante para e um contributo importante para minimizar, pelo menos, alguns dos efeitos desta crise que estamos a viver. Portanto, para que fique claro. No entanto, eu queria aproveitar a oportunidade para lembrar aqui que os problemas da economia regional e a fragilidade da nossa economia, ao invés do que foi afirmado até há pouco tempo pelo Governo Regional e pelo Partido Socialista, esta fragilidade mantém-se. Aliás, em nossa opinião, a fragilidade da economia regional até se acentuou com aquilo que foi apresentado pelo Partido Socialista e pelo Governo do Partido Socialista como, digamos, um grande crescimento, uma grande pujança até determinada altura. Esta terceirização artificial que houve da economia regional não a reforçou e tornou-a ainda mais permeável a conjunturas desfavoráveis, externas, desfavoráveis, como aquela que estamos a viver. Quando houve, certamente, oportunidade, e é evidente que nós não vivemos sozinhos, mas houve, certamente, oportunidade de preparar os Açores, a economia regional, para a tornar mais forte e menos permeável a conjunturas externas desfavoráveis, até percebendo-se que a nossa economia é fortemente dependente, é pequena, é fortemente dependente do exterior e, portanto, teríamos tido oportunidade, se tivéssemos feito outras opções, para a tornar mais forte e, portanto, menos permeável a conjunturas externas desfavoráveis. Mas, senhoras e senhores deputados, queria também referir o seguinte, e não posso deixar passar em branco a intervenção que foi feita pela bancada do Partido Social Democrata e mesmo pela bancada do CDS-PP, porque nós não nos podemos esquecer, não nos podemos esquecer que Vossas Excelências, o PSD e o CDS-PP são governo na República. E se a situação... económica e social estava mal no tempo do governo de José Sócrates, está hoje muito pior do que estava na altura. Porque a questão é esta, As dificuldades económicas que se estão, e os problemas económicos, e as dificuldades da economia regional, e o aumento do desemprego, têm resultado direto. Este aumento que estamos a assistir e às crescentes dificuldades da economia regional, tão diretamente relacionadas, quer Vossas Excelências queiram, quer não, com certeza com as políticas que o Partido Socialista tem adotado. Mas elas aprofundaram-se muito desde que Vossas Excelências são governo na República, porque todas as medidas que o vosso governo tomou na República apenas ajudaram a criar mais dificuldades à economia regional e a aumentar o desemprego. Portanto, Vossas Excelências têm toda a legitimidade para fazer as afirmações que fizeram aqui no plenário na discussão deste diploma. Mas a verdade é esta. Hoje estamos pior do que estávamos há uns meses atrás. Há mais desemprego e o problema económico está a atingir problemas dramáticos. E essa responsabilidade, e isso aprofundou-se desde que o PSD e o CDS-PP são governo na República. Isto não desculpa o Partido Socialista. Vossas Excelências apenas vieram aprofundar aquilo que o Partido Socialista veio fazendo na República e que aqui na região autónoma dos Açores não soube fazer para tornar a economia regional mais forte. Portanto, Vossas Excelências, não fujam às vossas responsabilidades e sobretudo, não pretendam enganar as açorianas e os açorianos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Mário Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhores membros do Governo. Este diploma em apreciação ao regime de apoio ao microcrédito bancário nos Açores tem por objetivo reduzir situações de precariedade, criar alternativas de empregabilidade e contribuir para o desenvolvimento da economia, evitando assim a sua degradação. Esta iniciativa, a nosso ver, tem o mérito de integrar a regulamentação de forma clara, não a relegando para portarias. Temos criticado outras propostas pelo facto de não existir esta transparência. Apraz-nos sublinhar esta opção, que esperamos seja uma prática futura. Queremos, no entanto, alertar para uma situação que, não sendo devidamente acautelada, poderá tornar-se perversa. Referimos-nos ao artigo 9º, que trata das obrigações dos beneficiários. Tomemos o exemplo da prática de instituições bancárias, no caso concreto do Açores Invest 2, em que, sem dar conhecimento a quem de direito, liquidaram contas calcinadas de empresas, mesmo de financiamentos sem registro de incidentes. O Sr. Vice-Presidente não está aqui na sala, mas pode comprovar a minha afirmação. O Governo deve precaver, a nível dos protocolos celebrados com as instituições de crédito e sociedades financeiras, a não apropriação por estas dos fundos disponibilizados para fins diferentes, nomeadamente para os que são restringidos no número 1 do artigo 4º, sob pena dos beneficiários, involuntariamente, poderem incorrer em incumprimento do disposto nas alíneas D e E do referido artigo 9º. A aplicação do diploma poderá assim tornar-se perversa porque, não estando previamente assegurada a correta utilização dos fundos, assistir-se-á, em muitos casos, ao seu aproveitamento indevido pelos bancos, liquidando operações de crédito em nome dos mutuários, com base em clausulado dos respectivos contratos, à revelia e à custa do Estado, desvirtuando os objetivos pretendidos e penalizando duplamente quem devia ser beneficiado. O Governo não pode permitir que instituições bancárias aproveitem a vantagem do reforço de garantias para liquidar operações de crédito que obrigam à constituição de provisões elevadas junto do Banco de Portugal, libertando-as assim para outros negócios. Por isso, e porque não podemos pactuar com procedimentos deste tipo, o Bloco de Esquerda reitera o alerta para a necessidade de inclusão nos respectivos protocolos de cláusula que iniba as instituições bancárias destes procedimentos à revelia. À partida, merece-nos apoio toda a iniciativa que tem o objetivo de combater o desemprego e a precariedade. A inclusão das microempresas e empresários em nome individual reveste-se ainda de um incentivo ao investimento e, consequentemente, à dinamização da economia, medida que defendemos para contrariar a recessão, o que reforça a nossa posição de apoio a esta iniciativa. Não podemos, portanto, permitir que se agorem e desvirtuem as expectativas criadas com o anúncio deste diploma, que conta com o nosso apoio e ao qual daremos o nosso voto favorável. Muito obrigado.
Senhor Deputado Jorge Macedo, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional da Economia, o microcrédito é um sistema de sucesso em todo o mundo, menos nos Açores. E isto deve-se a quê? A culpa é dos açorianos? Ou a responsabilidade é da incapacidade mobilizadora deste Governo e de Vossa Excelência, da inércia de Vossa Excelência. Por isso é que dizemos e repetimos que Vossa Excelência, Sr. Secretário Regional da Economia, esteve ao longo dos últimos 3 anos, na qualidade de Secretário Regional da Economia, desatento e distraído. Mas, se o mal está feito, agora é hora de emergência económica e social. E o PSD, repito, vai votar favoravelmente este diploma. Mas agora pedimos uma coisa à Vossa Excelência, Sr. Secretário Regional de Economia. Governe e faça o que os resultados até agora demonstram que Vossa Excelência não fez. A responsabilidade e a preocupação de ser candidato não pode amassá-lo e Vossa Excelência tem a obrigação de governar porque a situação económica e social nos Açores é dramática. Senhor Secretário Regional de Economia, percebi na sua intervenção que novamente arranjou desculpas. Por favor, deixe-se de desculpas. O PSD pede a Vossa Excelência que não use mais desculpas, porque os açorianos não entendem, não percebem mais desculpas. É hora de começar a governar para se fazer até às eleições aquilo que Vossas Excelências não foram capazes de fazer até agora. E queremos que na sua qualidade de Secretário Regional de Economia trabalhe com energia e sem hesitações. A preocupação dos açorianos é na sua condição de Secretário Regional de Economia e não noutra. E sabe porque é que os açorianos se preocupam e apenas na sua condição de Secretário Regional de Economia? É porque os exemplos são muitos de insucessos. Posso recapitular alguns. Os navios Atlântida e os ferries do Triângulo.
Ó, Senhor Deputado, Senhor Deputado,
os números...
Vamos cingir ao objeto da discussão.
Senhor Secretário, estou a cingir-me rigorosamente ao debate, porque a preocupação que os açorianos têm neste momento é que este governo possa governar.
Mas nós estamos a discutir um diploma, Sr. Secretário.
E faça aquilo que não fez até agora.
Estamos no microcrédito. Muito bem, Sr. Deputado.
E se as desconfianças...
Senhoras e Srs. Deputados...
Eu percebo a agitação.
Faça a favor...
Mas eu percebo a agitação. Mas vão ter a paciência... Mas vão ter a paciência, enquanto o Sr. Presidente não me tirar a palavra, vão ter a paciência de me ouvir. É que as desconfianças dos açorianos não são na sua condição de candidato, como o Sr. Secretário pareceu mostrar-se ofendido na sua intervenção. As preocupações dos açorianos são na sua condição de Secretário Regional de Economia, porque somou nos últimos 3 anos um currículo de insucessos. Já os repeti várias vezes, mas não é por demais voltar a repetir. Foram os navios Atlântida e os ferries do Triângulo. São os números do turismo que não descolam e os proveitos que decrescem.
Senhor Deputado, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Jorge Macedo.
São os números do turismo que saíram recentemente e que trazem novamente indicadores muito, muito complicados para os nossos empresários. Nós quisemos mudar, e respondendo diretamente àquilo que o Sr. Secretário perguntou, porque é que não fizeram propostas de alteração? Olhe, no CIDER quisemos fazer propostas de alteração, propostas essas que foram apenas assumidas pelo Governo 365 dias depois. O que é que se passará com a APIA?
Oh, Sr. Deputado,
e os milhões de investimentos que o Sr. Secretário referiu...
Sr. Deputado Jorge Macedo, nós não estamos a fazer, eu peço-lhe desculpa, mas nós estamos a discutir um diploma que tem um objeto. Tudo o que estiver relacionado com o objeto, até determinados limites, obviamente que é admissível. Mas
senhor
não pode falar
Presidente,
de todos os diplomas que têm a ver com a Secretaria Regional de Economia,
Senhor Presidente.
Não
o
pode.
Senhor Secretário Regional de Economia, se bem ouviu, e nós todos aqui ouvimos, disse que tinha em carteira 400 milhões de euros de investimento.
Não ouvi,
alguns
não
desses
ouvi.
Milhões devem ser da APIA.
Não ouvi.
Portanto, se alguém começou por desvirtuar o debate, não foi esta bancada. Não foi esta bancada. Foi a resposta que o Sr. Secretário Regional de Economia deu, julgo que, ao Sr. Deputado do CDS-PP. Mas, Sr. Presidente, eu vou anuir chamada de atenção, porque todos nós já percebemos que agora é que é. Depois das eleições, agora é que seria. Mas é importante que o Governo governe hoje e não prometa para amanhã. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Medina, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Uma intervenção muito rápida.
Sr. Deputado Pedro Medina, tem a palavra.
Uma intervenção muito rápida e também indo ao encontro das últimas declarações e esclarecimentos prestados pelo Sr. Secretário Regional de Economia. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que nós, de facto, não fazemos confusão. Da nossa parte, aliás, nem foi mencionado pelo Sr. Secretário, não fazemos confusão sobre o papel que o Sr. Secretário Regional de Economia está a desempenhar neste momento em relação a esta proposta de decreto legislativo regional. Não fez menção em relação a nós, porque nós entendemos que, de facto, estamos aqui a discutir uma questão muito específica, a questão do microcrédito. Eu reconheço que, pessoalmente, fiquei mais confuso o outro dia, quando vi prestar algumas declarações sobre o SLOS, mas depois fiquei esclarecido quando cheguei a casa e vi um panfleto por baixo da porta em relação a essa matéria. Portanto, em relação a esse assunto, nós não fazemos confusão sobre aquilo que estamos aqui a debater. Mas fez referência que nós estamos num mundo em constante mutação e que a agilização dos processos nesta fase é essencial. O problema não é só em relação ao microcrédito, senhor Secretário. O problema é também em relação ao CIDER. Os programas de valorização profissional que ia proteger os empregos em áreas tão importantes e fundamentais como a área do turismo. E, por exemplo, na área na questão do programa de valorização profissional, foram apresentadas 5 candidaturas e houve 28 trabalhadores que beneficiaram deste apoio. O montante envolvido, isto resposta a um requerimento do CDS em 2010, o montante envolvido de 434,29 euros. Não sei se é por pessoa, se é vezes os 28 trabalhadores, mas seja individual ou pelos 28, numa medida que foi anunciada aqui de bancada para a altura de um plano de orçamento, deixa-me te desejar e prova que essa medida não teve eficácia nenhuma nesta matéria. E por isso há alguma preocupação em relação ao microcrédito também para que ele tenha essa mesma eficácia. Nós reafirmamos, e penso que essa será de facto a última intervenção, apoiamos a iniciativa do Governo desta reformulação, desta alteração, este decreto legislativo regional, porque é fundamental exatamente proteger a nossa economia numa fase muito complicada como estamos a passar. E aquilo que nós dissemos também, e porque está aqui na gênese também desse documento, a criação do autoemprego é muito importante e muito benéfico para todos, seja para as famílias, seja para as pessoas. Aquilo que nós esperamos é que tanto este diploma e a efetivação e execução deste diploma, como todos os outros que o Sr. Secretário anunciou ainda recentemente, nomeadamente na questão do CIDER e na própria agilização de todo aquele processo, possa efetivamente dinamizar e proteger não só o emprego de muitos açorianos, mas também potenciar alguma proteção numa fase que nós sabemos que 2012, 2013 poderá ser muito complicada para o nosso tecido empresarial e para as famílias. Muito obrigado.
Sr. Deputado José do Rego, tem a palavra.
Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. É com muita pena que vejo os deputados Jorge Macedo e agora também aqui o Sr. Deputado Pedro Medina com alguns desvios do diploma. O Sr. Deputado, se quer discutir a campanha do seu secretário regional da Economia enquanto candidato, vá aos comícios, vá a outros âmbitos que não aqui. O que nós temos aqui de discutir é o PSD, tal como o Governo, como o Partido Socialista ou qualquer outro partido, tem direito, tem o poder de iniciativa relativamente a determinadas matérias. E relativamente ao microcrédito, em 2006, houve unanimidade nesta Câmara relativamente ao âmbito do diploma. O Sr. Deputado Jorge Macedo, ou qualquer deputado que estava cá na altura, entendeu que aquela era uma boa medida para os Açores e para os açorianos que necessitavam de crédito. Portanto, quem estava desempregado. Relativamente à posição atual, o Sr. Deputado Jorge Macedo, o que tem de dizer é o seguinte: este diploma é ou não é bom para a situação que vivemos? Vai ou não vai aumentar a empregabilidade dos açorianos? Vai ou não ao encontro de alguns empresários? Vai, Sr. Senhor. É importante aumentar o valor do incentivo, não ficar pelos 15 mil, mas ir aos 20 mil. Não, o senhor mete-se em questões colaterais que não interessa discutir uma boa iniciativa do Governo, a boa iniciativa do Governo que o Sr. Deputado não quer discutir. E então anda a discutir outras coisas transversais em termos da economia que não o diploma em causa. E aqui o deputado Pedro Medina também vai às Portas do Mar, depois vai ao CIDER, vai a um conjunto de incentivos que têm sido melhorados por iniciativa, muitas vezes, do Governo e que, portanto, é interessante ver que, se algumas iniciativas também não funcionam, toda a culpa não é do Governo. A iniciativa é nossa, é das empresas e é necessário fazer as análises a frio e não aqui. De uma maneira de dizer assim, há um programa que não funcionou e a culpa de quem for terá sido o Governo. Era uma boa iniciativa o programa valorizar. As empresas entenderam que não queriam ter aquela situação, ou os próprios trabalhadores acharam que para aquele programa não era o ideal. Por isso há outras medidas que foram tomadas, e nessa semana foram tomadas medidas no âmbito do valorizar para o emprego, que foram importantes.
Agora não se pode, não.
E que para esses trabalhadores, que na altura aquele programa, por entendimento das empresas, não foi muito utilizado. E gostaria de centrar neste diploma a importância. Portanto, o Sr. Deputado do Bloco pôs a questão dos bancos, nós entendemos que ela deve ser salvaguardada em termos de protocolo, mas se virmos aqui, se para o beneficiário terá de ser para aquela atividade, não poderá ser para a atividade da banca, pegar no dinheiro para outros compromissos que esses mesmos empresários ou essas pessoas queiram fazer. Esse compromisso é tanto para a banca como será para os beneficiários, tal qual está aqui estipulado no diploma.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário-Geral de Economia, tem a palavra.
Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Jorge Macedo, há um dado aqui que o Sr. Deputado citou que não está correto. Eu não disse que tinha 400 milhões de euros de investimento em carteira. Na confusão que essa sua pseudo-citação das minhas palavras pode criar, eu gostava de esclarecer o seguinte, foi a resposta que dei ao Sr. Deputado Pedro Medina. No âmbito do CIDER, nós temos mais de 700 candidaturas e um volume de investimento privado que ultrapassa os 450 milhões de euros. Foi isso que eu disse. Julgo, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, que a intervenção do Sr. Deputado Jorge Macedo aqui neste assunto se aplica a expressão de um conhecido estadista inglês, e tomo a liberdade de o parafrasear, que dizia... Não é, Sr. Deputado, eu não corro esse risco. Mas parafrasear uma expressão de um conhecido estadista inglês que dizia que por vezes é preferível ficar calado e criar a ilusão de que se percebe do que se fala do que falar e desfazer todas as dúvidas. Muito obrigado.
Senhoras e Srs. Deputados, não tenho mais inscrições. Vamos passar à votação na generalidade deste diploma. Vamos votar. Agradecia alguma acalmia na Câmara. As senhoras e os seus deputados que concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Na generalidade, o diploma foi aprovado por unanimidade.
Vamos entrar no debate da especialidade. Os artigos 1º a 3º, inclusive, da proposta, não são objeto de qualquer proposta de alteração. Posso colocá-los à votação em conjunto? Vou colocar à votação em conjunto os artigos 1º a 3º. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Para o artigo 4º, há uma proposta de alteração para o seu número 2, apresentada pelo CDS-PP. Vou colocá-la à votação. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar. As senhoras e os seus deputados que se abstêm, façam favor de se sentar.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada com 28 votos a favor do PS, 17 do PSD, 5 do CDS-PP, 1 do PPM, 2 abstenções do Bloco de Esquerda e 1 do PCP.
Ficou assim prejudicada a proposta de alteração para o mesmo número e artigo apresentada pelo Bloco de Esquerda. Vamos votar o artigo 4º do diploma. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Dos artigos 5º a 14º do diploma, não há qualquer proposta de alteração. Pergunto à Câmara se posso colocá-los à votação em conjunto. Não vejo oposição, assim farei. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os seus deputados concordam, façam favor de se manterem como se encontram.
Em votação final global, o diploma foi aprovado por unanimidade.
Perdão, eu creio que há não votei as propostas de alteração da Comissão para os artigos 5º, 6º e 9º, certo? 5º, 6º e 9º. Podemos votar em conjunto as propostas de alteração da Comissão para os artigos 5º, 6º e 9º? Assim farei. As senhoras e os seus deputados concordam, façam o favor de se manterem como se encontram.
As alterações anunciadas foram aprovadas por unanimidade.
Já fizemos a votação final, perdão? Já. Bom, terminamos este diploma. Vamos passar para o número seguinte da agenda.